Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Olá, caros ouvintes da Rádio Senado, mais um capítulo da série especial Em Busca da Segurança. E aqui do meu lado, o jornalista Paulo Acrísio, editor da matéria.
Nós vamos ouvir mais uma vez a opinião da população e o que dizem os especialistas sobre as causas da violência.
Agora, Paulo, uma coisa, isso tem a ver com a perda do controle do Estado sobre os espaços urbanos, não é verdade? Quase sempre são áreas dominadas pelo tráfico de drogas ou pelas milícias.
É isso, Adriano, mas não apenas isso. Vamos começar ouvindo o que as pessoas que moram nas regiões mais violentas fazem para se proteger.
É fechada tudo. Grade de proteção, cadeado. Só não tem cerca elétrica e alarme porque não tem condição, mas não tinha também.
Não. Nós deixávamos a bicicleta no meio da rua e ninguém pegava.
É, os tempos mudaram, hein, Paulo? Verdade isso aí, dos tempos, novos tempos, as pessoas tendo que se adaptar a tempos de violência. Talvez não seja possível determinar com exatidão quando essa escalada da violência alcançou essa, digamos assim, velocidade estratosférica. Mas com certeza, Paulo, tem a ver com o aumento do consumo de drogas, não é?
É, Adriano, impressionante. A escalada da violência tem relação direta com o contrabando de armas e drogas pelos milhares de quilômetros de fronteiras. O tráfico de cocaína, por exemplo, movimenta bilhões a cada ano. Comandadas de dentro dos presídios, as facções assumem dimensões de grandes empresas multinacionais. Agora, responsáveis pela defesa da nação, as Forças Armadas alertam. O avanço do crime ameaça a integridade do Estado.
E Paulo, você me contou que o advogado Gil Castelo Branco, que é conhecido como fundador da ONG Contas Abertas, também já foi gestor público. E o Gil Castelo Branco relatou para a equipe da TV Senado um episódio de 20 anos passados. Escuta só.
Quando eu estive como secretário executivo do Ministério do Esporte, já na década de 2000, observamos isso, quer dizer, tentamos montar um sistema, né, que chamava Forças no Esporte, em que as crianças daquela localidade iam praticar esporte dentro do quartel e lá no Rio de Janeiro, dentro daquele enorme quartel da Marinha na Avenida Brasil, o programa estava montado e simplesmente quando o programa começou a quantidade de crianças foi mínima. E por quê? Porque depois soubemos que os traficantes tinham proibido que as crianças fossem praticar o esporte dentro das Forças Armadas, porque achavam que aquelas crianças talvez se tornassem ali observadores dos militares, observadores da polícia, enfim, e não permitiram.
É, Adriano, e todo esse domínio do tráfico sobre as áreas urbanas do país tem um reflexo sobre a economia. Um estudo da Secretaria de Assuntos Estratégicos colocou em números o tamanho do prejuízo que o Brasil tem com a criminalidade. A cada ano, o país perde nada menos que 4,38% do Produto Interno Bruto para o crime. Entre 1996 e 2015, o país perdeu 285 bilhões de reais. Enquanto nós estávamos nas ruas gravando a reportagem na rodoviária de Brasília, notamos uma coisa curiosa. Quantas pessoas olhavam para a tela do celular, ou falavam, ou digitavam? Quase ninguém lembra do dia em que esse aparelho se transformou no objeto essencial para a vida da gente.
E o celular, né, Paulo, vamos combinar. É também o objeto hoje mais cobiçado dos ladrões. Bom, isso aí é fácil de explicar.
Nós não temos celular, a gente anda segurando para chegar a hora deles levarem.
É, na voz do povo a gente vê o tamanho da coisa, né, Adriano? Mas a gente não pode esquecer que celular também é um meio de comunicação entre o comando do crime dentro das prisões e os bandidos que matam, queimam, sequestram, roubam bancos.
Pois é, e eu conheço muita gente, inclusive minha mãe. Minha mãe tem até uma experiência que eu acompanhei. Ela recebeu uma ligação no meio da madrugada, um telefonema de um prisioneiro simulando o sequestro de uma pessoa da família. O que ela fez? Desde essa ligação, Paulo, ela desligou o celular durante a madrugada exatamente para não receber mais esse tipo de ligação. E até agora, nenhuma proposta, nenhuma medida foi capaz de romper esse canal, ou seja, acesso de presidiários ao telefone celular, fazendo ligações do telefone celular nas prisões, nem a revista mais rigorosa dos presos, nem a instalação de bloqueadores de sinal.
É aí incluída a revista rigorosa de algumas visitas que se acham importantes demais para serem submetidas à inspeção, né?
Ô Paulo, vocês ouviram especialistas que criticam a chamada guerra às drogas. A escalada do crime foi atribuída em grande parte ao poder do tráfico e ao aumento do consumo de drogas. E parece que é um senso comum, não é isso? Que existe uma necessidade de cortar, de bloquear o financiamento dos grandes traficantes.
Adriano, isso já vem sendo tentado em outros países. O Canadá, por exemplo, tem 35 milhões de habitantes e um dos mais altos índices de desenvolvimento humano do mundo. Em junho, o parlamento canadense aprovou uma nova lei da maconha com dois objetivos: manter a droga longe do alcance dos jovens e tirar das mãos do crime organizado um negócio avaliado em 4 bilhões de dólares ao ano.
Meu caro ouvinte, eu informo para você que essa lei vai vigorar para valer a partir de outubro. E alguns estados pediram tempo para se adaptarem. E um efeito colateral da lei, digamos assim, é que grandes empresas do agronegócio já estão investindo em compras de terra para o cultivo. É isso mesmo, Paulo?
É, mas os impostos arrecadados serão aplicados em serviços públicos, educação, saúde e outros. A esse respeito, nós ouvimos a doutora Andréa Galassi, pesquisadora da UNB. Ela acha que o Brasil erra em penalizar os consumidores de cannabis, a planta da maconha, porque isso acaba resultando na prisão de milhares de detentos primários de baixa periculosidade.
Por ser uma substância ilícita, que tem uma demanda que é permanente e crescente, e por ser uma substância altamente rentável, esses grupos brigam entre si pelo monopólio de áreas que eles vão destinar a substância, de países que eles vão exportar essa substância e, consequentemente, gera o quê? Todas as cenas de violência que a gente observa.
Então tá aí, você ouviu a doutora Andréa Galassi e eu informo para você, caro ouvinte da Rádio Senado, que no dia 30 de maio de 2018, centenas de manifestantes ocuparam a Praça dos Três Poderes em mais uma marcha pela legalização da maconha. Só que na mais recente pesquisa de opinião, uma pesquisa feita pelo Datafolha, em fevereiro de 2017, 66% dos entrevistados declararam que fumar maconha deveria continuar sendo proibido por lei. Para 32%, deveria deixar de ser crime. 1% não se posicionou e 2%, meu caro Paulo Acrísio, não opinaram.
Adriano, o mais estranho é dessa lei de drogas que vigora desde 2006 aqui no Brasil, é que, de acordo com essa lei, o consumidor não vai preso por fumar maconha, mas pela posse da planta, da substância. Para o professor Luiz Flávio Sapori, da PUC de Minas Gerais, essa lei precisa mudar, e ele diz por quê.
A política de drogas hoje, a política pública de enfrentamento ao tráfico está equivocada. A lei de tóxicos, ela precisa ser repensada no ponto de vista de distinguir melhor usuário de traficante.
Então você ouviu o sociólogo Luiz Flávio Sapori e a gente já emenda com a opinião da cientista política Ilona Sabo, do Instituto Igarapé.
O custo dessa guerra às drogas, ele é insustentável. Nossa população carcerária subiu muito depois de uma mudança que era para ser benéfica na lei de drogas de 2006, que tirou a pena privativa de liberdade dos usuários. Mas porque não tirou da esfera criminal, acaba sendo o policial na ponta, sem critérios objetivos, só com critérios subjetivos, que tem que tomar uma decisão. É uso ou é crime?
Essa foi a cientista política Ilona Sabo. E vários projetos de lei tramitam aqui no Congresso, inclusive alguns de iniciativa popular com a finalidade de descriminalizar o uso industrial, terapêutico e recreativo da maconha. O mais recente só não foi engavetado porque o texto propõe analisar apenas o uso terapêutico, que é o caso do canabidiol. O pediatra e professor da USP, João Paulo Becker Lotufo, alerta para os perigos de fumar maconha na adolescência.
Se nós formos discutir isso do ponto de vista de saúde, é um grande problema, porque a gente sabe que os países que assim fizeram, nós tivemos o dobro de usuários. E levando isso em conta a saúde, dizendo que cada 100, 30 são dependentes e um vai ter um surto psicótico, se eu tiver 200 utilizando, eu vou ter 60 dependentes e dois surtos.
Vamos colocar o foco no papel dos poderes legislativo e judiciário, as propostas que já estão em andamento do governo, do executivo e a intervenção federal no Rio de Janeiro.
E Paulo, nós vamos ouvir também críticas, né, quanto à responsabilidade da imprensa nessa questão, não é mesmo?
Então vamos lá. No Congresso Nacional, dezenas de projetos preveem penas mais duras e reduções de benefícios, como o regime semiaberto ou prisão domiciliar. Mas mudanças nesse sentido não têm se mostrado eficazes na redução da criminalidade, segundo especialistas. Vamos ouvir o que diz o advogado José Gomes, diretor de estudos sobre criminalidade da UAB do Distrito Federal.
Mais do que uma pena grave para evitar crime, mais do que isso, você tem a certeza da punição como um elemento muito maior e inibidor. Então, hoje nós temos no país tribunais que levam 6, 7 anos para julgar uma apelação criminal.
Agora, Paulo, tem o seguinte. As polícias, de uma maneira geral, se queixam de quê? Se queixam da falta de recursos, principalmente para os veículos, para as viaturas, falta de equipamentos, se queixam da compra de armamentos que não tem a regularidade necessária e por aí vai.
Adriano, e veja só a consequência disso, que no Brasil só 6% dos homicídios são solucionados. A disputa política e a falta de integração, é claro, também contribuem para isso. Nós entrevistamos o advogado Gil Castelo Branco sobre esse tema.
Eu considero um avanço à medida em que, por lei agora, as organizações policiais, as organizações da segurança pública de todos os estados brasileiros e as da União serão obrigados a trabalhar de forma integrada. O desafio é financiar o SUSP a partir de agora, é ter recursos financeiros constantes, previsíveis, que possam garantir que essa nova metodologia funcione na prática.
Tá aí, você ouviu o advogado Gil Castelo Branco? E o Paulo Acrisio, que está conversando comigo aqui nessa série especial, falou comigo uma coisa. Em fevereiro deste ano, o Congresso colocou em pauta o Sistema Único de Segurança Pública, que virou lei ainda no primeiro semestre. Ele torna obrigatórias a troca de informações, a cooperação entre as diversas polícias em todos os níveis, a integração com os órgãos de inteligência, também cria um padrão para os registros de ocorrência, prevê metas de excelência e avaliações a cada ano. Tudo muito legal, tudo muito bom. E os estados, o Distrito Federal e os municípios terão que instalar conselhos para participar das decisões, não é isso, Paulo?
Não era sem tempo de ter esse tipo de organograma de planejamento, né, Adriano? Mas o problema é que o Sistema Único virou lei no final de junho, mas a sua execução ainda não saiu do papel e depende também de financiamento, grana. Professor de Sociologia da PUC de Minas Gerais, Luiz Flávio Sapori, e logo em seguida o Gil Castelo Branco, deram suas opiniões.
Nessa questão do Sistema Único de Segurança Pública, a intenção é a melhor possível, né? Mas a forma de execução, quer dizer, pelo menos até o momento, ela foi precária.
É aquele negócio, sempre o pequeno detalhe, dinheiro. E sem dinheiro fica difícil fazer as coisas, principalmente na área de segurança pública. E um outro fator importante em termos de segurança, e aí a gente não poderia deixar de abordar esse assunto aqui nessa série, Paulo, é a intervenção federal no Rio de Janeiro.
É isso, Adriano. Só que programada para durar até o final do ano, o que, que aconteceu? A intervenção no Rio recebeu de início grande apoio da população. Mas aos poucos, os cariocas passaram a criticar os resultados. É verdade, os roubos de carga diminuíram, mas houve um grande aumento no número de tiroteios, com muitas vítimas de balas perdidas. Será que existe um método 100% seguro de identificar quem é morador e quem está ligado ao crime? Separar os dois? Fica a pergunta até agora sem resposta.
E olha, essa pergunta aí a gente pode esperar que vai ficar muito tempo sem uma boa resposta, porque é um assunto realmente muito complicado. Bom, Paulo, já estamos chegando ao final da série e acho que um outro ponto que deve ser abordado de maneira que obrigatória pela gente, digamos assim, é a responsabilidade da gente. Minha, sua, nossa, da mídia, a nossa responsabilidade.
Vale a pena ouvir, Adriano, o que dizem três especialistas: o professor Flávio Sapori, o sociólogo Antônio Testa e a cientista política Ilona Sabo.
Parte da mídia brasileira hoje falha ao fazer da violência urbana um objeto de audiência.
É necessário que os meios de comunicação tenham, antes de todos os setores, uma visão de futuro.
O principal papel de cada cidadão antes dessas eleições, onde esse tema segurança pública é tão central, é se informar. Não há solução mágica na segurança pública. Não existe só uma resposta, mas há solução. E ela passa pelo envolvimento de todos nós.
Essa foi a nossa série sobre segurança pública, Adriano. Ela pode ser acessada aqui no site da rádio, senado.leg.br/rádio, e você também pode ver no canal da TV Senado no YouTube. Obrigado a você, Adriano. Muito obrigado. Fico emocionado de estar aqui na rádio. Um sonho. Comecei na rádio, na verdade, 30 anos atrás. E valeu pela atenção. Obrigado, ouvintes da Rádio Senado.
Olha, foi muito legal, viu, Paulo, conversar com você sobre esse assunto tão importante, sobre segurança pública. A gente aqui pôde bater um papo, trocar ideias, ouvir especialistas, ouvir o povo, a população que está oprimida, está sendo prejudicada, está assustada com essa situação. E parabéns a você, viu, Paulo, por trazer um assunto tão importante aqui na pauta. E foi um prazer para mim também conversar com você nessa semana. E já está combinado, quando você tiver uma próxima reportagem aqui para trazer para a Rádio Senado, não deixe de procurar a gente.
Obrigado, Adriano. Obrigado, ouvintes.
Você ouviu a reportagem especial Tela Brasil, Segurança Pública, uma parceria da Rádio e da TV Senado. Locução Raquel Teixeira, Adriano Faria e Paulo Acrísio. Texto Paulo Acrísio. Edição Paula Groba. Edição de áudio André Menezes. Você pode acessar todos os capítulos desta série no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.